11 horas 22 minutos e vamos com entrevista, um assunto histórico, um assunto que está sendo retratado em um livro que tem a ver aí com o Rio Grande, Felipe.
Isso, vamos falar de história. O livro A Independência do Brasil pelas Províncias de Santa Catarina e São Pedro do Sul vai ser lançado na próxima quinta-feira, a partir das 16 horas, na Livraria Vanguarda, em Rio Grande. Esse livro, que é de autoria do jornalista e historiador Nelson Adams Filho, ele está na linha conosco para falar um pouquinho sobre essa obra, sobre o que ele descobriu nesses quase 3 anos de pesquisa. Nelson, é o processo de independência do Brasil visto pelo viés da então província de São Pedro, é isso mesmo? Bom dia.
Bom dia, Felipe, bom dia, Fred, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha, obrigado pela oportunidade de divulgar o meu trabalho. É claro, esse ano nós temos os 200 anos, então na condição de historiador, que eu sou já há 10 anos, depois de 40 anos como jornalista profissional, e é um derivativo, normalmente o jornalista ele deriva com a história. Então, os 200 anos de independência, agora em setembro, né? Então, já há 3 anos eu venho trabalhando nessa pesquisa, com foco especial no Sul, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E Rio Grande, é obrigatório pesquisar Rio Grande quando se trata do Sul do Brasil. É o nosso único porto, é um local histórico, um local referência. Eu já tenho outros 4 livros que tratam de Rio Grande também. Um deles é a passagem do Dom Pedro I, em 1826, aí na São José do Norte e Rio Grande, né? Rio Grande ele fica sabendo da morte da Leopoldina, no Rio. Depois eu tenho um outro livro que trata da Segunda Guerra Mundial, que é os nazistas e o nazismo em Rio Grande também. Outro que trata dos naufrágios aí na região e um outro que trata ainda das falsas aquarelas de Debré. Mas esse dos 200 anos da independência com Rio Grande teve... Quando eu fui pesquisar, eu não tinha noção da importância histórica de Rio Grande nesse processo, através principalmente do Francisco Xavier Ferreira, né? Todos conhecem, o Chico da Botica, que era o deputado provincial em 1821 e era amigo pessoal do Pedro I. Depois ele vai quebrar essa amizade com o Pedro I em 1831, né? E dos irmãos Rodrigues Ribas, que eram sobrinhos dele, todos maçons, e a maçonaria já estava presente em Rio Grande, talvez antes mesmo até que Porto Alegre, porque Rio Grande tinha o porto, então as notícias, as informações, as novidades chegavam por aí. E o Francisco Xavier Ferreira, então, tem uma participação muito importante nesse processo, tanto que Rio Grande, a Vila do Rio Grande e a Vila de Porto Alegre são as duas que vão comemorar a independência no dia 12 de outubro de 1822. É importante o pessoal saber que até 1830, o 12 de outubro, que era o aniversário do Dom Pedro, e o 7 de setembro, que foi aquela cena que aconteceu lá nas margens do Ipiranga, que aquele quadro do Pedro Américo, aquela imagem não existiu, né? Isso é outro detalhe que eu abordo no livro. Então, o 12 de outubro, aniversário do Dom Pedro, 7 de setembro, batiam cabeça. Até 1830, ora eles comemoravam a independência no 12 de outubro, ora no 7 de setembro. E a primeira comemoração foi no 12 de outubro, um sábado, em Porto Alegre e no Rio Grande, num tablado que foi montado aí na Praça da Alfândega, que é atual Francisco Xavier Ferreira. Né? Então foi montado um tablado. E diferente até porque o Senado da Corte pediu que a solenidade dos vivas, da aclamação, fosse realizada de frente às igrejas. Mas no Rio Grande foi o único local do Brasil, o futuro império, que ela foi comemorada na praça, no tablado. Então, eu tenho o nome das 86 pessoas que participaram da solenidade, que se repetiu por todo o Império, né, futuro Império, e as pessoas presentes, os vivas, as saudações. Né, é toda essa documentação de Rio Grande eu consegui resgatar. E me surpreendeu muito essa forte presença, tanto na aclamação da independência quanto da maçonaria, porque foi a maçonaria que levou a separação. Né? Antes disso, a partir de 1820, até alguns historiadores que dizem que a independência do Brasil começa em 1817. Então, a presença forte de Rio Grande nesse processo que eu abordo no livro, assim como de Santa Catarina também. Né? E os fakes dessa história, para usar uma palavra bem moderna, que é uma história construída há 150, 170 anos atrás, e que já não se sustenta mais, porque a gente sabe que não foi bem assim, né? A participação do José Bonifácio, aquele quadro irreal do Dom Pedro, as margens de Ipiranga, que aquela cena não existiu. O próprio Dom Pedro, ele vacilava muito, ele era contrário à independência, e isso a gente vê nas 31 cartas que ele escreveu ao pai dele. Quando Dom João volta a Portugal em abril de 1821, Dom Pedro escreve 31 cartas ao pai até setembro de 1822, e ele está apavorado. Em duas cartas ele pede para o pai que o leve embora do Brasil, porque ele não estava aguentando a pressão. E em 27 cartas ele diz que era contrário à separação, que jurava fidelidade às cortes portuguesas. Então esse processo da independência, esse processo heróico do Dom Pedro, ele não é bem assim como Sim. foi transmitido para a história. Né? É claro que ele fez claro. A independência. Ele fez, mas foi aos trancos e barrancos.
Claro. Nessa obra em especial tem uma parte que cita especialmente a cidade do Rio Grande, que é uma cidade de extrema importância em diversos momentos da história do Rio Grande do Sul, principalmente, mas também do país, como podemos ver, né?
Sim, da formação, né? Porque Rio Grande também aclama, o Rio Grande também. Na verdade, havia muito temor com a Cisplatina, com a província de Cisplatina, que era do Brasil, e que ali estava a divisão del Rei, que era uma tropa de mais ou menos 5 mil soldados, a maioria eram portugueses, e os portugueses, a maioria, eram contrários à separação. Tanto que nós tínhamos na província três correntes, tínhamos os pés de chumbos ou corcundas, que eram os portugueses, que eram contrários à separação, por interesse, negócio, né? Nós tínhamos os saldanhistas, que eram também contrários e eram partidários do general português Saldanha, que depois foi removido a Portugal, e nós tínhamos os chamados constitucionalistas exaltados, que eram favoráveis à independência, à separação. Era mais tínhamos alguns portugueses no meio, mas a maioria eram nós, já brasileiros aqui da formação do país. Então, e nós tínhamos aí na Cisplatina, aí pertinho, né, no Uruguai, e o Lecor tinha a sua base aí em São José do Norte, nós tínhamos esse temor aí, temor de que pudesse haver algo contrário à separação. Né? Aliás, em todo o Brasil havia suspeitas que Portugal poderia mandar tropas para separação. Porque nós temos que entender que quando Dom Pedro faz a independência, a maneira dele, os trancos e barrancos, enfim, que ela não foi só naquele dia ali, o Império ficou sem tropas, né? As tropas portuguesas foram recolhidas para Portugal. Então ele teve que formar um império, né? Ele teve que formar um exército, né? E Rio Grande foi muito importante.
Nelson, um trabalho bastante detalhado, aprofundado sobre esse tema. Como é que foi esse trabalho de pesquisa para conseguir dar conta dessa obra, buscar todos esses detalhes? Quanto tempo levou para construir toda essa obra que vai ser apresentada na quinta-feira?
3 anos. 3 anos, e assim, é um tempo até curto em termos de história. Eu que acostumado com jornalismo, 40 e poucos anos, que era do dia para o outro, mas é no mesmo dia, às vezes, né? Você sabe disso, né? História tem que maturar mais, tem que pesquisar mais. No caso de Santa Catarina, eu consegui encontrar na Biblioteca Pública do Estado, lá, um documento que estava perdido há 200 anos, que foi o mesmo documento que Rio Grande faz, Desterro, né? A Vila do Desterro, que é Florianópolis, né? Eles fazem também lá. E lá tem o nome das pessoas, como é que foi, os vivas, né? Viva o nosso imperador, viva a imperatriz, viva a nossa religião. Faziam vivas na praça, né? E eu consegui resgatar esse documento lá de Estevão, de Florianópolis, né? Então, assim, foi um trabalho de 3 anos. E eu fui no arquivo público de Porto Alegre e no arquivo histórico ali na Praça do Alfândega de Porto Alegre, eu consegui localizar toda essa documentação alusiva à província de São Pedro, né? E especificamente a Porto Alegre e Rio Grande, que foram as duas que comemoraram no dia 12 de outubro de 1822, um sábado. Todas as vilas de Porto Alegre, da província, não comemoraram nessa data. Teve até Bagé, por exemplo, foi só comemorar em outubro, novembro de 1822. Então, veja a importância de Rio Grande pelo porto. Porque ali chegavam as informações e, com certeza, eu posso afirmar que antes de todo, de Porto Alegre, inclusive, a informação da independência chegou em Rio Grande. Porque no dia 23 de agosto de 1822, o Grande Oriente do Brasil, que é a primeira potência maçônica brasileira, decidiu enviar emissários às províncias para informar da proclamação. E para Rio Grande designou Francisco Xavier Ferreira, que estava no Rio de Janeiro. Só que devido à idade dele, ele pediu que os dois sobrinhos viessem, o João e o Domingos Rodrigues Ribas, de Pelotas. Ambos são de Pelotas, e eu pesquisei Pelotas aí, né? Pesquisei os familiares deles, o João e o Domingos Rodrigues Ribas. O João Rodrigues Ribas era um grande comerciante em Pelotas, né? E usava o porto do Rio Grande para exportar graxa, sebo, né? Enfim, couro. Então, a informação primeiro chegou no Rio Grande para depois chegar em Porto Alegre. A informação oficial, as documentações que eu vi, que chegaram na junta governativa, que seria o governo do estado da época, né, em 1822, chegaram primeiro no Rio Grande, com certeza. Não tinha outra maneira de chegar à informação.
Nelson, baita trabalho, né? A independência do Brasil pelas províncias de Santa Catarina e São Pedro do Sul. Quinta-feira, 16 horas, na Livraria Vanguarda, na Rua General Neto, 392, em Rio Grande, o lançamento dessa obra. Nelson, para encerrando já, faz o convite para esse evento, para esse lançamento, para as pessoas consumam essa obra, essa baita pesquisa de 3 anos.
O Rio Grande sempre me acolheu com grande fidalguia, eu tenho grandes amigos aí no Rio Grande. Então, assim, eu agradeço muito a Rio Grande. Eu tenho ligações com o Rio Grande porque meu pai foi treinador do Rio Grandense na década de 60. Eu era pequeno e ele era treinador do Rio Grandense. De Rio Grande, eu me lembro de Rio Grande nessa época. Então, assim, ó, o Rio Grande sempre me acolheu com muito carinho, com muito amor, e eu tenho também essa reciprocidade com o Rio Grande, tanto é que ele está sempre presente nos meus livros. Convido a todos amanhã, às 16 horas, aí na nossa Vanguarda, aí, na General Neto, para que bate papo com as pessoas e até fazer mais uma homenagem ao Willy César.
Maravilha, convite feito, jornalista e historiador Nelson Adams Filho. Muito obrigado pela entrevista, um bom trabalho para o senhor, um bom dia.
Eu que agradeço a oportunidade de mostrar minha obra, agradeço essa oportunidade e somos colegas, tiro o senhor porque o senhor está no céu. Somos colegas, eu fui jornalista durante 40 e poucos anos e sei bem o que é esse trato aí. Bom trabalho para vocês, viu? Muito obrigado, um abraço.
Tá aí, lançamento então marcado para quinta-feira, a partir das 16 horas, na Livraria Vanguarda, Rua General Neto 392, em Rio Grande. A independência do Brasil pelas províncias de Santa Catarina e São Pedro do Sul. Baita pesquisa, mais de 200 páginas, hein, Fred?
Pois é, belo trabalho de pesquisa. Fiquei curioso para ler, para acompanhar essa obra.